a professora do curso de psicologia da Universidade de Caxias do Sul. Ela é doutora, é mestra em educação, tem formação em psicologia e também em pedagogia, a professora Magda Colau, que está por telefone conosco. Professora Magda, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Berserli, bom dia a todos que estão conosco. Agradeço essa oportunidade para pensarmos juntos a nossa realidade, que tem tantas rupturas, né? E sonhar em tempos de pandemia é sustentar o desejo, e o desejo da gente vir conhecer o que esta época está trazendo, né? Como sofrimento, como patologia, como narrativa, e como tu bem introduziste, né? Estamos aí hoje com a Síndrome da Gaiola, que na Espanha é chamada Síndrome da Cabana, na França, Síndrome do Caracol. Então, o que que é, né? É o medo de voltar às atividades, que pode ser expresso por comportamentos de negação, isolamento, desobediência, resistência às regras, ansiedade, insegurança, desconfortos em geral, desamparo, cansaço, depressão, alteração de humor. Enfim, é importante escutar o sujeito do sintoma e não o sintoma. E é importante ter nitidez. E a nitidez, diz Goethe, é uma conveniente distribuição de luz e sombra. Então, o que tem nesse meio, né? Existe aí, dado ao distanciamento social, a criação de novos hábitos de vida, né? O ter ficado dentro da gaiola, né? Essas questões de luto coletivo que revela crise sanitária, revela depressão, né? E a gente vê aí que embora, né, diz Dante, que embora a depressão seja um nome pequeno, mas ele traz muitas formas e muitas cores que podem ser usadas para defini-la. Então, é um mix de coisas que vêm ocorrendo. Tanto a gente tem que ver o que está na sombra e o que está na luz, o que está no particular e o que está no universal. Então, tem um mix aí dentro de uma sociedade do cansaço, tem o desânimo, né? Tem o desamparo, e o desamparo nos coloca vulneráveis. E as crianças, os adolescentes também se encontram nesse espaço. E o desamparo é disposição de habitar para vir ter uma produtividade de ato de mudança, mas ele também cria laços. Então, assim, nós somos um quebra-cabeça humano, né? Como é que chegamos até aqui? Importante atribuir sentidos, né? Tudo o que não tem sentido é traumático. Então, o mundo que nos toca nos une. Mas, assim, está nos unindo de que forma, né? E tem que colocar o pé para fora da gaiola, né? O que que está sendo ensinado com essa síndrome da gaiola, né? Que bom procurar esclarecimentos e pensarmos juntos, né? Porque aí pode, aí tem um gap, né? Pior que a síndrome que estamos passando, tem uma overdose de ignorância, né? Então, nós estamos passando por um processo de metamorfose, né? Uma estrutura, por exemplo, se transforma em outra através de momentos de desordem, de sofrimento, de frustração, de castração. Então, o crescimento está em função dessas vicissitudes. Mesmo com síndrome da gaiola, a gente também está, as crianças, os adolescentes estão se desenvolvendo. Assim como, por exemplo, as placas tectônicas que compõem a superfície terrestre, a gente não pode esquecer, né, que o nosso continente sul-americano era unido à África. Então, as novas acomodações dão lugar aos novos terremotos e assim sucessivamente em movimentos contínuos. Então, assim, nesse momento existe também, de uma forma geral, a função paterna, né, que parece cada vez mais inexistente nos grandes centros, né? Exercer a função paterna é também restabelecer a ordem. E aí a gente não pode esquecer o tempo que a gente está vivendo. A gente está vivendo, síndrome da gaiola está num tempo de dessimbolização, num tempo de desumanização, né? Com perdas, né? Com perdas de referência, a velocidade, a fragmentação das coisas, a banalização, que são mecanismos mentais para desenvolver de forma silenciosa certos paradigmas que sempre nos sustentaram, né? Então tem aí uma cultura descartável, a dessubjetivação, a desterritorialização. Então, como diz Freud, existe o mal-estar da cultura, né? Que são três, né? E ele coloca os intempéries da natureza, né? Os intempéries da natureza, as questões com o nosso corpo, o que está acontecendo com o nosso corpo, até o fato de sair da gaiola e o medo de contrair um vírus, e as relações humanas. Então, esse sair de casa tornou-se algo assustador, sim. É útil recorrer à clínica observando o cotidiano. E o que, que a gente tem visto? As pessoas estão empenhadas em proteger a vida. E essa é a tônica. Proteger a vida é o único que tem que temos o que fazer, né? A vida tem a sua própria sabedoria, né? Diz Rubem Alves. E ela é feita de histórias. Então, como é que a gente gera a nossa história, né? Entrando ou saindo da gaiola, né? Nós temos um aparelho psíquico e esse serve para criar, pensar, fantasiar, expressar, aprender, sonhar, né? Então, assim, há que resistir aos contatos, o isolar-se. Isso tudo provoca resistência. E aí, há um ano, um pouco mais de um ano já recluso, né? Vem o medo, a ansiedade de sair, né? Então, buscar fontes de informações científicas, conhecimentos específicos, né? Precisos para poder oferecer lentes à população para a compreensão da visão de totalidade desse fenômeno, né? Da situação que estamos vivendo. Mas sempre a opção pela vida. E a opção pela vida sempre tem dois lados. Então é olhar e escutar os dois lados da moeda. E aí quando a gente vai para Freud, a gente vê no texto dele a psicologia de massas e a análise do eu, que a psicologia individual é também, desde o início, uma psicologia social, num sentido ampliado, mais inteiramente justificado, né? E aí a síndrome da gaiola, que sentido tem, né? Então vai depender das lentes de cada um para olhar essa estrutura da sua gaiola. Então, na psicologia individual, há coisas contraditórias. E na massa psicológica, a massa psicológica, Freud diz que ela nunca teve fome de verdade. Então, os meios de comunicação social estão trazendo o esclarecimento à população, né? E ver que a massa, como massa, ela é impulsiva, ela é vulnerável, né? E também a psicologia, a massa psicológica é a mais velha psicologia humana. Leva-nos a regressões cognitivas, leva-nos à cegueira mental, adorações a um líder, recusa da diversidade, negar a realidade. Há que simbolizar isso tudo, né? Para não ocorrer um acting out, para não ocorrer uma somatização, né? Então, o sujeito na massa, ele sempre vai se diferir do sujeito isolado. Então, o que, que é na síndrome da gaiola o individual? A gente está numa realidade aí hoje, né, Brasil, né, em torno de 2.000 mortes a 24 horas, né? Então, essa síndrome não se trata de um transtorno que demanda medicamentos para tratar, mas pode evoluir para uma depressão, sim, para tanto pais irresponsáveis, né, de crianças e jovens, precisam estar atentos com os seus filhos, com os seus alunos, né, e poderem dialogar com os jovens. Ninguém está poupado de perdas. Então, estarmos atentos aos comportamentos dos jovens é colocar os sentimentos em palavras. Do contrário, serão expressados em somatizações. O estado mental se expressa pelo físico. E quando a vida é difícil de enfrentar, o sistema imune entra em colapso. Então, assim também a importância das famílias, né? Cada família tem a sua organização, suas regras, suas políticas, né? Seus padrões, e precisa estar em contínuo processo de evolução e mudança. É o vir a ser. Então, uma família saudável é um sistema em movimento. E as suas regras servem de guia e estão a serviço dos esforços de crescimento. E em famílias patológicas, as regras são usadas para inibir a mudança e para manter o status quo. Pais são a espinha dorsal da família. Nós podemos ver os outros apenas através dos olhos da nossa própria experiência. Então, a única forma de encontrar honestamente as pessoas a se aventurarem num território tão ameaçador é usar a si mesmo, poder dar suporte para esses jovens, ajudá-los a expandir o alcance de suas experiências de vida, fazê-los abrirem-se para uma maior extensão de vida, serem capazes de romper o estabelecido, que requer uma contaminação real de suas perspectivas atuais. É uma experiência de desprogramação. Então, a gente está convidado aí a se desprogramar e se programar para um novo mundo que vem se descortinando, que também tem suas coisas importantes e saudáveis. Muitas vezes, a confusão, assim como um conflito, é por si só uma das formas mais potentes para abrir simbolicamente a infraestrutura da família, por exemplo. No mínimo, mostra uma desaprendizagem. E a nova aprendizagem. Se não há confusão, se não há castração, não pode ocorrer uma mudança. Nada que vale a pena saber pode ser ensinado. Então, tudo é processo e necessita de acolhida, persistência, paciência, continência. Então, assim, quanto mais você pertencer, mais liberdade você tem para ser independente.
Claro.
Então, quanto maior a capacidade para se individualizar, mais livres somos para pertencer. Então, olhar além da dor. E a gaiola é uma oportunidade de reconhecer e apreciar o absurdo da vida.
Posso lhe fazer uma pergunta, professora? Uhum. Posso lhe fazer uma pergunta nesse contexto? A senhora explicou de forma muito ampla, mas, assim, pontualmente, tem algumas situações que a gente já sabe, né? Por exemplo, gerando essa entrevista foi o fato de uma professora de uma escola de educação de dança, né? Complementar, atividade complementar, retomou as atividades recentemente, e depois de toda aquela alegria de poder receber algumas crianças que decidiram voltar para a atividade, né, aula de balé, especificamente. Mas a professora, né, passada alegria, foi para casa com muita tensão e muito triste, porque as crianças pareciam ter desaprendido, por exemplo, a formação de uma fila, é bem a desobediência que a senhora pontuou, né? E aí ela percebeu isso, a síndrome da gaiola. Mas isso não gera conforto, só saber o que acontece não gera conforto, gera uma inquietação do que fazer diante disso. Então, claro, tem o lado da família, que a senhora bem explicou, mas tem o lado desses professores que já passaram também por tantos desafios nesse ano e tanto de pandemia, e aí recebem os alunos nessa situação, né, vivendo a síndrome da gaiola, e o professor também já está fragilizado. Tem alguma orientação para que a gente possa assimilar esse processo juntos de uma maneira um pouco mais suave?
Importante e que vale aprender e não apenas tolerar, mas também aproveitar essa ansiedade, essas experiências de a dor que tomam a vida real. Sim, teve um desaprendizado, tanto por parte dos adultos, dos educadores, como também dos educandos, dos jovens, e nós estamos nos reorganizando, né? Então, a escolha sempre consiste em, às vezes, aparecermos como anestesiados, ou experimentar também a agonia, porque também essa desobediência, esse desaprendizado pode ser sinal também de agonia. O que é a agonia? É luta, né? Então, o jovem também está lutando, mas também está buscando a alegria, o prazer, né? Então, considerar a experiência de viver dentro ou fora da gaiola é assumir a vida, experienciar a vida, não apenas assim, pensar nelas, mas ver que esses sintomas, eles também fazem parte, estão envolvidos de uma experiência humana tocando, que está atingindo a todos nós. Por exemplo, vamos usar aquela alegoria de Schopenhauer, que fala dos porcos espinhos quando sentem frios, né? Nenhum deles aguenta uma aproximação muito íntima do outro. Então, eles, quando eles percebem que eles se machucam com os espinhos, eles também têm a necessidade, apesar da necessidade do aquecimento, eles tomam uma certa distância. E compreender essa distância de se aproximar e se afastar, né? Então, vejo que é importante, né? A vida, ela não pode ser economizada para amanhã, ela está acontecendo agora, no presente. E eu acredito, assim, que com todo o cabedal de conhecimento e preparo que tem os professores, na interação, na ação com os seus alunos, vão ter trocas. E aí tem uma ação, e a ação é sempre no presente, não há ação no passado, nem ação no futuro. Ação resulta de escolhas. Quais são as escolhas que estão fazendo dentro do projeto pedagógico, dentro do plano de aula, né? Importante ver isso, né? Porque assim, como diz Ana Arendt, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história, né? Então, como é que nós vamos fazer essas trocas?
Perfeito, excelente dica, né? Não tem muito como a gente aliviar, mas a gente tem que entender o que está acontecendo para poder versar isso de uma maneira melhor, né?
Isso, porque assim, ó, todo fim da história, diz Ana Arendt, né, constitui necessariamente um começo. Uhum. E tanto é que ela retoma um pensamento de Santo Agostinho, que ele diz que o homem foi criado para que houvesse um começo. Então, gente, assim, ó, cada novo nascimento garante esse começo. E esse começo, na verdade, é cada um de nós. Então, cada um de nós está com um cabedal de conhecimento que a gente está aí pronto, né, para evoluir. E educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. Então, o fato de esquecer algumas coisas, desaprender, está dando lugar para outras coisas se colocarem, né? Assim, por exemplo, como expressa também Rubem Alves, né? Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses, né? A vida tem a sua própria sabedoria. Quem a tenta ajudar, né? Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, vai matá-la. E quem tenta ajudar um broto a sair da semente vai destruí-lo. Então, há certas coisas que têm que acontecer dentro e fora da gaiola, né?
Perfeito. Professora, muito obrigada pelas explicações e por essa baita reflexão. Um forte abraço e uma boa semana.
Muito obrigada. Uma boa semana a todos.
Valeu. Tchau, tchau.
Tchau.
Essa é a professora Magda Colau, ela é doutora, é mestra em educação, tem formação em psicologia e pedagogia e é professora do curso de psicologia da Universidade de Caxias do Sul, falando sobre mais essa, né? Mais essa, digamos assim, ordem do distúrbio da ansiedade, normalmente acontece com pessoas mais jovens, conhecida no mundo como síndrome da gaiola, né? Tem lugares que é como caracol na França, síndrome do caracol na Espanha, da cabana, no Brasil, síndrome da gaiola, é isso, é um certo medo, mas não é um medo, só o medo de sair de casa depois de um período recluso. É todo um desajuste comportamental. Essa entrevista acabou sendo gerada em função de uma professora de